Glórias a Deus, quero saudar você mais uma vez com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Postei a Santa Ceia, eu não, né? Minha esposa postou, também a Felipe com a Rayane postaram e nos brindaram com aquele sorriso sem vergonhinha da Helena, a nossa eterna bebê da nossa igreja. Quero pedir que você poste também a sua ceia. São momentos que dão proximidade a gente, apesar de nós estarmos separados fisicamente. Fotos como essa, como a que eles postaram, que graciosamente a Yane e Felipe postaram a respeito da Helena, nos trazem à memória do tempo que a gente congregava junto fisicamente. Tempo esse que creio que está se aproximando cada vez mais, entendeu? Hoje eu estive lá na igreja e fiz um teste, né? Porque apesar de a gente, em breve, espero eu, podermos retornar ao nosso culto presencial, esta ferramenta da internet foi algo que se mostrou bastante eficaz, em especial para aqueles que não têm como vir. Muitas vezes a Diene tinha dificuldade de ver e só viu o culto depois. Então essa vai ser uma funcionalidade que, se o Senhor assim o permitir, nós vamos manter. E aí eu postei lá, né, para ver depois como que estava a qualidade. É, a Rayane postou lá, né, saudade do culto da nossa igreja. Também estou com saudade. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Governo de Cristo. Nós vivemos, ou finalizamos, né? Em épocas de eleições, nós definimos quem nos representará e também quem exercerá governo sobre nós. Prefeitos e vereadores eleitos exercem a função executiva. E mesmo que não gostemos de um ou outro político, a realidade é que eles são levantados como governadores das nossas vidas. No Brasil, nós temos o poder executivo, nós temos o poder legislativo e o poder judiciário. São três poderes que são levantados para o governo da nação. Na época do Império havia um quarto poder, que era o poder moderador. Talvez fosse interessante a gente pensar num retorno de um poder como esse, para poder ser como uma ouvidoria, digamos assim, desses poderes que muitas vezes eles excedem na sua autoridade e acabam fazendo besteira. A palavra de Deus nos diz que toda autoridade ela é comissionada por Deus. Toda autoridade. Mesmo aquelas que nós não concordamos. Quando nós pensamos em pessoas violentas como Saddam Hussein, Hitler, Mussolini e outros, como ver a presença de Deus? O problema é que nós queremos enxergar a ação de Deus com os nossos olhos humanos, nossos corações humanos, e nós não entendemos a ação de Deus, mesmo através de homens e mulheres que não são abençoados. Nós vemos dentro do livro de Reis, nós vemos dentro do livro de Elias, de Isaías, entendeu? Nós vemos a figura daqueles homens, nós vemos a figura, por exemplo, de Nabucodonosor, que era um homem mau, Ciro, rei da Pérsia, era um homem mau, mas ele era usado por Deus como uma forma de governo e de ensino, mesmo que eles não entendessem. E a palavra de Deus diz que todos esses homens foram comissionados não pelo diabo, mas por Deus. Devemos, enquanto fiéis às suas funções, sermos submissos a essas autoridades. A submissão à autoridade ela não se refere a você querer ou não, e sim a um poder de governo que é colocado sobre a sua vida. Por isso que quando nós chegarmos lá no mandamento que diz que honrar pai e mãe, que vai te conceder uma vida longa e próspera, ele está falando de uma ordenança, ele não está falando de um pedido, porque meu pai bebe, é porque meu pai é assim, não, eu não tenho. Enquanto ele estiver dentro de ações que são pautadas nas escrituras, você tem que ser submisso, independente do que aconteça. É lógico que você não é levado a viver uma vida de pecado porque você vai exercer, manda matar alguém, manda prostituir, não é isso que eu estou falando. Mas as autoridades, elas são criadas por Deus e nós devemos ser submissos a elas. Mas há um governo maior, um governo que é o governo de Jesus Cristo. Ele é maior do que o governo de prefeitos, dentro da esfera executiva. É maior do que o governo de governadores, dentro da esfera estadual. E ele é muito maior do que o governo de presidentes e reis dentro de uma esfera federal ou nacional. E esse poder de Deus é derramado sobre Cristo, segundo a vontade dele. E nós temos que ser submissos a Cristo. Salmos número 2, ele foi falando sobre esse contexto de submissão à autoridade. Fala sobre exortação, sobre chamar a atenção dos líderes, dos reis, mas fala-se de submissão às autoridades. Salmos 2:9 foi o verso que ficou da semana passada, que diz: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. E quando nós meditamos nesse versículo, poxa, fica uma coisa estranha, né? Aquele que é o amoroso, aquele que é o carinhoso, e aí ele vem com vara de ferro, descendo a cipuada nos vasos e quebrando e despedaçando. Que amor é esse? Os governos, eles podem ser exercidos de duas formas: ou através da obediência e submissão, ou pela força. Aqueles que são rebeldes, eles vão ser submetidos através da força. A gente vê isso dentro do governo humano. E isso acontece também dentro do governo espiritual. Se nós fôssemos conscientes, se nós fôssemos pessoas que analisássemos o nosso modo de agir antes de agir, talvez não houvesse necessidade de multas de trânsito. Mas se não houver multa de trânsito, as pessoas, elas saem à revelia acelerando. Se não há uma lei do silêncio, e mesmo com lei de silêncio as pessoas extrapolam, as festas iriam virar noites. Então as regras, elas são necessárias. Os governos, eles podem ser exercidos através da obediência, submissão ou pela força. Você que escolhe. Para aqueles que voluntariamente se submeterem, o governo de Cristo será o governo do bom pastor, que leva suas ovelhas a pastos verdejantes. Lule, por favor. Mas para aqueles que com dura cerviz se colocarem contra a sua majestade, o instrumento do governo de Deus será a vara de ferro. Submissão, águas verdejantes. Rebeldia, vara de ferro. Que nós sejamos encontrados como ovelhas e não bodes. Eu não sei como que você está perante o Senhor, mas você pode ser encontrado como um bode. E o que vai acontecer é que a vara de ferro vai reger a sua vida. Ou então, você pode ser obediente e o Senhor, ele te levar a pastos verdejantes. A palavra de hoje tem como título temor e tremor. Não tem nada a ver com medo. Não é medo. As pessoas, eu temo medo. Não, não é. Nós vamos explicar um pouco a respeito dessa característica de que o cristão deve ter em relação à figura do seu Deus. Quero convidar você, segundo a vontade de Deus, pela última vez, nós lermos Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2 diz assim: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos dele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez lemos a Tua Palavra. Somos abençoados, agraciados pela Tua santa e bendita Palavra. Pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dê entendimento, que o nosso espírito, ele receba esta Palavra e essa semente como uma Palavra vinda dos céus. Que eu possa, Pai querido, falar apenas aquilo que procede do Senhor. Que o Senhor possa, Pai querido, me direcionar, me guiar, me dar a autoridade necessária para que eu fale, Pai, segundo a Tua vontade, não segundo o meu coração. Pedimos que traga-nos uma mensagem santa aos nossos corações, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Temor e tremor. Tremor também não tem a ver com passar frio. Oh, estou tremendo, pastor, não. Primeiro versículo que nós vamos meditar, de dois, são os dois últimos versículos de Salmos, capítulo 2, é o verso 11 e 12. E o verso 11 diz o seguinte: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Agora, Davi apresenta um chamado soberano e ele se dirige aos reis e líderes. No verso 10, ele faz aquela exortação, falando: agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Ele está falando para eles assim: abre o ouvido, ouve o que eu estou falando. E a instrução para aqueles reis é essa: o chamado que lhes é dirigido é para que sirvam ao Senhor com temor. Esse alegrem nele com tremor. Não é suficiente o servir. E aí servir tem aquela máxima na nossa mente, que você imagina um garçom ou uma garçonete chegando, ou o rapaz com uma veste branca, uma gravatinha borboleta, uma bandejinha de prata: o que, que o senhor deseja? O senhor já recebeu o cardápio, tal. E desculpa te dizer, mas servidão na Bíblia quer dizer escravo. Quer dizer alguém que não tem vontade. Alguém que vive na dependência do seu servo, do seu senhor. Ele é servo. Servo no sentido de escravo. Em Êxodo capítulo 21, verso de 1 a 6, abre aí por gentileza. Êxodo capítulo 21, verso de 1 a 6. Ele fala da servidão. Diz assim, Êxodo capítulo 21, verso de 1 a 6: são esses os estatutos que lhe proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, será livre, de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, sairá com sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e os seus filhos serão ainda do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, eu não quero sair livre, eu não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o senhor lhe furará a orelha com uma sovela, que é uma ferramentinha de metal, e ele o servirá para sempre. Essa servidão que está aqui não é uma servidão forçada, mas é uma servidão de que você reconhece que aquele Deus, que o seu Senhor, ele é tão bom, que é melhor estar debaixo dos cuidados dele do que por livre e espontânea vontade. Então não é suficiente você servir por servir. Além de você servi-lo, você tem que servi-lo com temor. Pastor, o que é temor? É medo? Não é medo. Temor é um sentimento de profundo respeito e obediência. Você está perante uma pessoa que é uma autoridade e você tem respeito por ela. É algo que a juventude tem perdido porque não tem sido ensinada a uma geração anterior à minha. Se você conversa com seus pais, você vai ver que a forma da criação era outra. E não é que está melhor ou foi atualizada, não. Nós perdemos este temor em relação às autoridades. Então as pessoas, quando estavam na presença dos pais, eles ficavam quietas. As crianças não eram essa pulação, não. As crianças, apesar de serem saudáveis, apesar de terem saúde e se movimentarem, em certos ambientes elas eram respeitosas, porque elas sabiam que tinham que estar naquela condição. É por isso que, desde o início da nossa igreja, eu insisto que nós não tenhamos cultinho. As crianças, elas têm que aprender dentro do salão de culto que há é o momento de reverência. E as crianças, elas começaram a caminhar dentro dessa vertente. Nós tivemos esse período aí de 6 meses. É claro que nós vamos ter que recomeçar esse trabalhar quando nós voltarmos. Mas a função é exercer o quê? O temor. Você saber em quem você está, perante quem você está. Então, Salmos 2:11 começa falando: servir ao Senhor, servidão com escravidão, com temor, sabendo respeitar com quem você está lidando. Deuteronômio 8:6 fala: obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. 2 Coríntios 7:1, entre muitos versículos que tem nas Escrituras, eu fiz questão de pegar um do Antigo e um do Novo Testamento. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Quando você tem temor a Deus, você não consegue ficar do jeito que você está. Você ouve uma mensagem, você ouve uma palavra e você sente que você precisa mudar. O que acontece é que cada vez menos nós conhecemos Deus. Nós não conhecemos Deus e por não conhecermos, por não lermos as Escrituras, nós perdemos o temor por Ele. Então, se você, que tinha uma leitura devocional, não tem agora, o que acontece é que você está perdendo o temor no seu coração. Então o culto fica chato. Eu desejo inventar, fazer, não vou, eu vou ver depois, porque você perdeu o temor. Você olha para a figura de Deus e você não tem mais aquela reverência que você tinha. Uma reverência que, quando nós nos convertemos, ela nos toca profundamente, inclusive no nosso emocional, e faz com que nós tenhamos reverência. Eu posso fazer isso? Eu posso agir desta maneira? Quando você perde o temor, você nem questiona mais, você não pergunta mais, você simplesmente vai agindo. Ele, o salmista, completa a ordenança do serviço com temor, não fica só em servir com temor, ele completa adicionando que tem que ser feito com alegria. O escravo, segundo aquele texto de Êxodo 21:1-6, ele fala assim: eu amo o meu Senhor, e por isso eu quero servi-lo para sempre. Além dessa alegria, tem que haver o tremor. Tremor que não é frio, mas é o sentimento de apreensão diante de algo que é perigoso. Ser servo de Deus é perigoso. Perigoso no sentido de que, se você perde o temor, você também não treme mais da presença de Deus. Você começa a olhar para o pecado de uma forma como se ele fosse o teu chapa, o teu amigão. E ele não é. E você começa a comungar com o pecado, porque você não tem mais nem temor, respeito e nem tremor em saber que vem um Deus, no fim dos tempos, que vai executar um juízo e vai colocar o próprio Cristo para reger com vara de ferro. E não adianta você reclamar depois. O tempo da conversão e da mudança é agora. O fardo do Senhor é leve e deve ser feito com alegria, mas também com o cuidado de sempre se lembrar que o zelo é necessário, pois tudo que nos for confiado será cobrado. Não ache que aquilo que você tem recebido de instrução não vai ser cobrado. Quando você está andando nos caminhos do Senhor e você se desvia, pornografia, procrastinação, falta de zelo na leitura e na oração, vai ser cobrado. Vai ser cobrado. O fardo do Senhor, ele é leve e deve ser carregado com alegria. Novamente a figura daquele homem que, sendo escravo, fala: eu amo o meu Senhor, mas tenha cuidado, não faça de qualquer jeito, porque tudo que for te dado vai ser cobrado. Lucas 19:21 fala da parábola dos talentos, em que um recebe 5, outro recebe 3 e outro recebe 1. Aquele que tinha 5 granjeou 5, o que ganhou, o segundo granjeou também. Quando foi o primeiro, ele falou assim: eu fiquei com medo. Lucas 19:21 fala assim: eu tive medo de ti, tu és um homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. E o Senhor o repreende veementemente. Você não pode receber e não gerar outra coisa. Você não pode deixar de multiplicar aquilo que você tem recebido. Os governantes terrenos deverão entender que só debaixo da bênção de Deus é que ele e seus súditos serão abençoados. Não há bênção fora dos caminhos do Senhor. Talvez você esteja achando que sim. Talvez você se desvie do Senhor. Hoje é férias do Senhor. É algo que nós estamos chegando no fim do ano, e alguns vão sair de férias. Não há férias de Jesus. Não, eu não preciso ler. Eu estou de férias, eu não preciso ter contato com o Senhor. Eu estou de férias de Jesus. Isso não existe. Isso não existe. Aqueles homens que são líderes, que são reis, que foram exortados pelo Senhor, eles têm de se tornar seus vassalos. O que é vassalo? Quando você imagina dentro de um reino, na Idade Média, aqueles castelos. Então o senhor daquela região, ele tinha aquele domínio e exercia, aumentava o terreno dependendo das guerras ou não, mas ele colocava pessoas para guardar. E essas pessoas, elas eram chamadas de vassalos, ou senhores feudais. Feudais porque eram o quê? Pedaços de terra. Então naquela região, você governa, mas você é cuidado por mim, mas você também tem que me dar tributos. No sistema feudal, o vassalo era o indivíduo que, mediante juramento de fé e fidelidade a um soberano senhor, dele se tornava dependente, rendendo-lhe obediência e tributo. Qual é a semelhança disso com a tua confissão de fé? O que é diferente disso quando nós, se Deus assim o permitir, no dia 19 de dezembro, às 10 horas da manhã, nós estivermos batizando o Alice e Ingrid? Eles vão fazer um compromisso, um juramento de fé e fidelidade ao Senhor. Não é a mim, não é a Igreja Cristã Semente de Vida, mas é a Deus. Por isso que batismos tem um só. Não tem essa. Ah, eu vou para a Assembleia de Deus, eu sou batizado. Eu vou para a Batista, eu tenho que ser batizado. Não, o batismo é um só. Invocou o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Está batizado. Naquele momento, o Alice e Ingrid, eles vão fazer uma confissão em que eles vão declarar um juramento de fé e fidelidade ao Senhor. E naquele momento, eles se tornam dependentes de Deus. Essa é a importância do selo do batismo. É uma manifestação externa daquilo que está dentro do coração. E eles devem obediência a Deus, entrega da vida deles a Deus, os seus bens a Deus. A vida deles não é mais deles. Os seus recursos não são mais deles. O tempo não é mais deles. Porque eles decidiram, como em Gênesis, naquele texto de Êxodo que nós lemos, eu amo meu Senhor e eu quero servi-lo para sempre. Você entende a gravidade? A seriedade disso? Por isso que é temor e tremor. Salmos capítulo 2, verso 12. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. Jesus está voltando. Se você olhar os sinais, conversava com a Maria dos Reis ontem, e ela falava assim: pastor, eu consigo ver. Jesus está voltando. Ele está voltando. E quando ele voltar, a ira vai se inflamar assim, ó. Davi expressa ainda mais distintamente que gênero de temor e serviço Deus requer. Visto ser a vontade de Deus reinar pela mão do seu filho, e visto ter ele gravado em sua pessoa as marcas da sua própria glória, a maior prova da nossa obediência e piedade para com Deus Pai consiste em abraçarmos reverentemente o seu filho. Pastor, como é que eu vou abraçar Jesus? Está parecendo aquela história em João capítulo 3, que fala de Nicodemos, em que Jesus fala assim: para você entrar na vida eterna, você tem que nascer de novo. E Nicodemos olha para ele e fala assim: como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo, sendo eu grande? Esse abraçar não é um abraçar físico, não é você fazer um símbolo e ficar, não. O abraçar é obediência da palavra. Como que você demonstra amor a Deus? Amando através da obediência da palavra. É isso que Deus exige. Ele não exige outra coisa. Seja obediente. Para isso você precisa ler. Se você não lê, você fica refém daquilo que eu falo, daquilo que outros líderes falam. Mas se você lê, você não fica refém. Você vai ouvir. Só que essa é uma espada de dois gumes. Tanto você não fica refém de falsos profetas, como também você é confrontado dentro do seu cristianismo. Porque a palavra ela vai vir de encontro a você, mostrando para você que você está errado. E por mais que você bata os pezinhos em braveza, você sabe que você está errado. João capítulo 5, verso 22 e 23 diz: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento, a fim de que todos os homens honrem o Filho do modo que honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E honrar o Pai, honrar o Filho, não é você ficar com as mãozinhas para os céus ou fazer algum voto, é o quê? Obedecer a palavra. É isso que ele quer. O verbo no imperativo, Salmos 2,12, fala: beijai o Filho. Ele não está pedindo, ele está ordenando. O verbo no imperativo beijar expressa o sinal de honra que os súditos costumavam render aos seus soberanos. Então, quando a pessoa ela entrava na presença do rei, ela se curvava, ele colocava a mão para cima e ele beijava a mão dele. É algo que nós perdemos, em que às vezes eu vejo dentro da condição de pais mais um pouco mais de idade: bença pai, bença mãe. É essa a condição de beijar. Quando você faz isso, você está mostrando respeito, temor e tremor. Algo que nós perdemos na nossa sociedade cada vez mais. E o Senhor, através do salmista, ele traz o verbo no imperativo beijar, expressa o sinal de honra que os súditos costumavam render aos seus soberanos. O resumo consiste em que Deus ele é afrontado em sua honra quando ele não é servido em Cristo. Quando você não obedece a palavra, você está afrontando a Deus. A Deus. Cristo é verdadeiramente o eleito do Pai, a quem o Pai deu todo o poder para que tenha um nome acima de todos os nomes de homens e acima de todos os anjos. Filipenses capítulo 2, verso 9, 10 e 11 diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você não só se abaixa a cabeça, você se curva, mas também você declara com a sua boca que Ele é o Senhor. O que vem imediatamente a seguir é uma advertência aos que desprezam a Cristo, de que seu orgulho não ficará impune. Dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Ó, tempo abençoado, ira do Senhor. Vai ser rápido. Apocalipse diz que vão estar dois no campo trabalhando, um vai e outro fica. Vai estar um casal na cama, um vai e outro fica. O que vem imediatamente a seguir é uma advertência aos que desprezam a Cristo, de que o seu orgulho não ficará impune, e com o fim de ensiná-los a tomarem cuidado para não se deixarem enganar desnecessariamente, com a esperança de uma extensa demora, e em seu presente bem-estar entregarem aos seus vãos prazeres, são claramente informados de que a ira divina se acenderá assim. As pessoas ficam olhando e falam assim: Jesus não vai voltar agora não, vai voltar depois. Eu vejo os nossos adolescentes, aqueles que são no começo da juventude, parece que eles têm o tempo todo. É uma vida inteira. Para alguns pode ser, para outros não. Para outros não. E as pessoas elas acham que porque não está ocorrendo, porque a maldade ela está se proliferando no mundo, Deus ele não está nem aí. Deus escreve certo por linhas tortas. Deus tarda, mas não falha. Isso não é bíblico, gente. O momento é dele, ele faz a hora que ele quer, e é no tempo perfeito que ele determina. Ezequiel capítulo 12, verso 28 diz: portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que eu falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Naquele tempo de Ezequiel, as pessoas estavam no cativeiro babilônico, e a regra era, a ordenança era, a profecia era, vocês vão ficar cativos 70 anos, e aquele povo fala assim, não é bem isso não. Talvez você fale, não, pastor Paulo é muito duro. Não é bem assim. A gente pode pensar um pouco mais light. Pode pensar um pouco de uma maneira mais tranquila. E o Senhor fala, minha palavra ela não vai ser retardada. Não vai demorar. Ela vai acontecer no momento certo. Pois vemos quando Deus por algum tempo tolera os perversos. Quando abusam da sua paciência. Fazendo aumentar ainda mais a sua presunção. Visto que não pensam nos juízos divinos de outra forma. Segundo a visão. Se não segundo a visão ótica dos seus corações. Então, as pessoas elas ficam vendo a maldade se proliferar, está proliferando, e elas falam assim, não, dá para empurrar um pouquinho mais para frente isso. Então, eu acho que eu posso continuar vivendo do jeito que eu quero. Assim que a ira divina ela é acesa, mesmo num grau diminuto, ela se dirigirá completamente àqueles que são reprováveis e não se apagará. Quando a ira do Senhor se acender, não há mais nada a ser feito. Ocorreu isso em algumas passagens do povo de Israel, em que Deus chega uma hora e fala assim, basta, não adianta orar mais, não tem mais intercessão, eles vão para o cativeiro. Mesmo ali, a manifestação do amor de Deus ainda resgatou eles, e eles puderam voltar para a terra prometida. Nesse tempo em que a ira divina vai se acender, não vai ter segunda chamada. Não vai ter segunda chamada. Recebi um e-mail lá do colégio da minha filha, falando assim, olha, as pessoas que perderam a prova, elas entram em contato, pagam uma pequena taxinha aqui, e aí você tem direito a fazer uma segunda prova. Não, não, salvação não tem não. Chamado de Deus não tem não. Jeremias 7,16 diz, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Quem fala isso é Deus. Não adianta orar. Não adianta orar mais. Há aqui uma denúncia contra os ímpios, pela qual são advertidos de que a ira de Deus os eliminará quando acreditarem que estão na metade da sua corrida. Eu estou bem, eu estou tranquilo, eu tenho dinheiro, eu tenho carro na garagem, eu viajo, eu tenho amante, eu como nos melhores restaurantes. Lucas fala que há uma passagem que fala assim, louco, hoje mesmo pedirão sua alma. Deus os eliminará. Nós sabemos como os desprezadores de Deus costumam se engrandecer na prosperidade e cometer grandes excessos. A gente vê isso com ladrões. O cara rouba uma vez. E aí ele vê que aquilo ali foi um dinheiro fácil, ele rouba de novo. E ele rouba de novo até que chega um momento em que ele é pego. O profeta, pois, com grande propriedade, ameaça aqueles homens. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição. Não é o julgamento do STJ ou do STF. Não é a investigação da Polícia Federal, nem da Polícia Civil. Não é a violência da polícia militar, é a ação de Deus. Quando eles estiverem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá a repentina destruição. Como vem as dores de parto, eu nunca tive dor de parto, mas as mulheres que já tiveram um filho sabem que a dor vem e ela vai até o fim, de modo nenhum escaparão. A sentença conclusiva do Salmo número 2 dá clareza ao que fora anteriormente expresso sobre a severidade de Cristo, pois sua vara de ferro e furor da ira divina espalhariam terror em todos os homens sem distinção, a menos que fosse inserido o que está no finalzinho do versículo 12. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. A diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Há diferença entre aquele que ama, aquele que obedece e aquele que não obedece a Deus. tendo, pois, discorrido sobre o terrível juízo que penderia sobre os incrédulos, ele agora encoraja os fiéis e devotos servos de Deus a nutrirem boa esperança, anunciando a doçura da sua graça. Bem-aventurados são aqueles que nele se refugiam. Salmos 23, 1, 2 e 3 diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Isso é para você. Isso não é para o ímpio. Isso não é para o ímpio próspero. Isso é para aqueles que se submetem ao Senhor. Reconheço que Jesus é o meu Senhor. Você curva a sua cabeça e declara que Ele é o seu Senhor, não só verbalmente, mas através das suas ações do seu dia a dia. Paulo igualmente observa a mesma ordem. 2 Coríntios, abre aí por gentileza. 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4, 5 e 6. 2 Coríntios, capítulo 10, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4, 5 e 6. Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O que é sofismas? São coisas que você tem como se fossem pressupostos no seu coração. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A sua mente fica como uma mente virada para o Senhor. Verso 6: E estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Paulo igualmente observa esta mesma ordem, declarando que a vingança estava em prontidão contra os desobedientes. E ele adiciona imediatamente que aquilo não funciona, não vale para aqueles que vivem em submissão ao Senhor. Agora entendemos a intenção do salmista. Como é possível, como seria possível que os crentes estivessem aplicando a si próprios a severidade de que ele faz menção, e ele abre para eles o santuário da esperança? Não é mais uma vara de ferro na nossa cabeça, não são chicote nas nossas costas, punição, destruição, não. O Senhor, Ele abre para mim e para você o santuário da esperança, para onde nós poderemos fugir, para que nós não sejamos esmagados pelo terror da ira divina. Eu lembro que, antigamente, quando eu era menorzinho, da idade do Gabriel, do Rafael, eu via um seriado ainda em preto e branco chamado Rin-Tin-Tin, que era um cachorro policial e tinha um forte Apache. Aí tinha um forte lá em que os índios atacavam, e aí quando as pessoas elas queriam ser protegidas, abria-se e entrava todo mundo, ficava protegido lá dentro. É exatamente isso. O Senhor, Ele fala: vem, Ele te protege quando a ira divina vem. Depois de convocar os ímpios a comparecerem diante do tribunal de Deus, o qual por si só é assustador, e aí não é mais temor e temor, é medo mesmo, imediatamente ele junta o conforto. Joel capítulo 2, verso 32: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Converta o seu coração, abra o coração para as palavras do Senhor, dedique parte do seu tempo na leitura das Escrituras, na oração, junte-se a nós nas orações de quarta-feira. Os cristãos, eu e você, devemos ver o Salmo 2, com um lindo quadro messiânico de um Messias que governa o mundo e que se destina a governar todos os seres humanos, para aqueles que são insubmissos, ele rege com vara de ferro, ele subjuga aqueles homens até que o reino do Pai ele possa ser totalmente livre, totalmente liberto, e ele possa entregar o reino nas mãos do Senhor. 1 Coríntios 15, 24 diz, e então virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus Pai, Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, quando todo joelho se dobrar, ele cumpriu totalmente a sua missão. O livro de Apocalipse, abre aí por gentileza, nos mostra esse quadro final, o fechamento. O fechamento de uma história que começou para nós, seres humanos, em Gênesis e vai findar-se em Apocalipse. Apocalipse 19, versos 11 a 16. Apocalipse 19, versos 11 a 16. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 11, 19, Apocalipse 19, verso 11 a 16, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, os seus olhos são chamas de fogo, na sua boca, ou melhor, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os verdadeiros, os exércitos. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, e tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para aqueles que não têm Deus, vai ser uma visão terrível. Para aqueles que são do Senhor, uma visão de alegria. Converta o seu coração, abra o seu coração para a palavra do Senhor, não fixe a sua vida tanto no secular, mas busque o eterno.
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos o teu santo nome, findamos nesta noite, Pai, a meditação de Salmos número 2, um salmo duro, que fala da diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Não é a mesma coisa. Não é a mesma forma de agir e proceder. Não. O Senhor tem uma forma especial para cuidar e tratar daqueles que são filhos, Pai. Nós louvamos ao Senhor por esta palavra. Que eu peço que sobre a vida de cada irmão, cada irmã, o Senhor possa trazer o convencimento no coração e uma mudança de vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom Deus.